importante problema de saúde global. É infecção generalizada. Esse é o nosso tema, terceira causa de morte no Brasil já, vejam só. Reconhecida então pela Organização Mundial da Saúde como uma crise de saúde global, a sepse. Ela acomete a cada ano, são números da própria organização, 50 milhões de pessoas por ano. E dessas, 11 milhões morrem em decorrência da doença. Os números do Brasil já são preocupantes. Infecção generalizada, como eu disse, terceira causa de morte. Além disso, que é outro problema. Então, entre as pessoas que se curam, de 30 a 40% ficam com sequelas que demandam reabilitação. Né? Fraqueza, incapacidade. O tempo de internação desses pacientes costuma ser prolongado. Isso tem um custo, claro, gigantesco para o sistema de saúde, sem falar das consequências para o paciente. Convidamos o especialista no assunto, Dr. Bruno Bezen, que é médico intensivista da UTI Clínica e pesquisador do Laboratório de Emergências Clínicas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, é o nosso convidado. Doutor Bruno, eu tenho muitas dúvidas sobre a infecção generalizada. Eu começo lhe perguntando, que é uma ideia muito comum, a gente diz assim, a infecção generalizada acontece por problemas no ambiente hospitalar, falta de cuidado. Isso é verdade?
Eu vou chamar de sepse aqui só para até facilitar
claro,
trazer a compreensão, né, das pessoas. Né? Uhum. Boa parte dos casos de sepse, barra infecção generalizada, eles podem acontecer na comunidade, ou seja, a pessoa ela está em casa, ela pode desenvolver uma infecção. A maioria das infecções nós vamos conseguir tratar no ambiente ambulatorial, com antibiótico, sem precisar ser hospitalizado, mas alguns desses casos vão evoluir com a infecção generalizada, que nada mais é, né, do que quando essa infecção ela perde o controle no organismo e o organismo passa a afetar os órgãos, o funcionamento dos outros órgãos. Então, afeta um funcionamento dos rins, pode afetar a respiração, pode afetar a alteração da consciência, enfim, várias alterações que podem acontecer. Então, boa parte dos casos acontecem nas pessoas que vêm de casa mesmo, isso pode acontecer. Mas, sem dúvida, tem muitos casos que acontecem enquanto o paciente ele está relacionado ao cuidado de saúde. Seja enquanto ele está hospitalizado, por exemplo, numa enfermaria de um hospital ou mesmo nas UTIs, seja quando ele está, por exemplo, numa instituição de longa permanência, numa casa de repouso, por exemplo, né? E esse tipo de infecção nós chamamos de infecções associadas aos cuidados de saúde, né? E elas são uma causa frequente, importante de sepse, que contribuem para esse quadro global de sepse na população, né?
Uhum. Bom, então seguimos aqui com as dúvidas. A sepse, então, é uma infecção que se espalha, não é? Como o senhor estava explicando, e aí dá falência de vários órgãos, muito bem. Agora, ela tem uma origem, às vezes ela começa, por exemplo, por uma infecção urinária, por uma infecção respiratória. E eu gostaria que você explicasse isso direitinho. Quer dizer, a origem é a infecção, um tipo de infecção, não é isso?
Exato. Hoje, assim, conceitualmente, né, nós dividimos em três, é um contínuo, assim. Então, primeiramente, a pessoa, né, desenvolve uma infecção em algum sítio específico. Por exemplo, a pneumonia, por exemplo, a infecção urinária, uma apendicite, por exemplo, poderia ser também, que é a infecção no abdômen, enfim. Pode ser uma meningite, então qualquer um desses quadros desenvolve um quadro de infecção. Quando essa infecção, por uma resposta desregulada do próprio organismo, né, ela começa a afetar outros órgãos, né, começa a levar as disfunções orgânicas, que é o que a gente identifica para dizer que o paciente tem sepse, né, a gente chama de sepse. Isso é o caminho intermediário. E lá no final é o que a gente chama de choque séptico, quando a infecção está tão, essa desregulação é tão grande que cai a pressão e aí que afetam os órgãos de vez. Esse é o perfil do paciente que mais vai para as nossas UTIs, para ter o atendimento quando necessário, né?
Uhum.
E assim, os sintomas da sepse, da infecção generalizada, eles são os sintomas da infecção que desencadeou, né, o quadro. Por exemplo, pneumonia, tem tosse, tem catarro, tem febre, etc. Mas eles vão além. O paciente ele vai ter outras coisas. No caso, por exemplo, vai ter falta de ar, pode ter tontura porque a pressão está baixa, né? Pode parar de urinar porque teve alteração da função dos rins e assim por diante. Então, o que caracteriza, né, a infecção generalizada é a gente identificar que está afetando outros órgãos além do foco inicial da infecção.
Uhum. Doutor Bruno, por que que eu insisto no período em que o paciente está dentro do hospital? Porque há situações muito comuns, por exemplo, né? Pessoa que vai ser operada, tem um corte muito grande, ou, por exemplo, tem um acesso venoso permanente ali para recebimento da medicação. A sepse, ela pode começar por um problema ou outro, por exemplo? Eu digo porque são situações em que o paciente está exposto, mas deveria ser uma rotina esse controle, né? Então, eu fico preocupada com essas situações, porque elas são muito comuns, por exemplo, para pessoas que passam muito tempo internadas.
É muito bom você ter falado isso, porque a gente, por exemplo, você pode internar para fazer um procedimento cirúrgico, pode ter uma complicação do procedimento cirúrgico,
isso.
Alguns procedimentos têm uma taxa de complicação inerente, e, digamos, nesse momento desenvolver uma infecção. Então, são dois pontos. Primeiro, nós temos que identificar mais precocemente os quadros, tanto no hospital quanto fora do hospital, né? Antes de estar com essas alterações na função dos outros órgãos. Então, esse é um dos pontos. É um dos pilares aí para nós evitarmos a evolução para a sepse. E o segundo ponto, evitar a infecção sempre que possível. Então, você já comentou, por exemplo, do cateter venoso central. Hoje nós sabemos que é possível que as infecções relacionadas a cateter venoso central, elas podem ser muito próximo de zero nos hospitais, nas unidades. É claro que vai ter casos eventuais muito complicados que você vai fazer tudo certo e pode ter uma infecção.
Ah,
né?
Sim.
Mas ainda assim, aqui no Brasil, nós temos taxas de infecção muito maiores daquelas que nós sabemos que podem ser. Uhum. Infecções relacionadas à assistência, por exemplo, com catéter, relacionadas a pacientes que já estão em ventilação mecânica, né, com respirador. Nós temos um potencial de melhoria muito grande para reduzir essas infecções adquiridas enquanto o paciente está no hospital.
Outra dúvida, eu estou perguntando coisas que as pessoas falam muito, viu, doutor Bruno, às vezes de forma correta e às vezes de forma incorreta. Por exemplo,
sim.
O uso de medicamento. Bom, aí a sepse está instalada ou está uma infecção que não está sendo controlada e você tem que fazer ali uma conjugação de medicamento, às vezes de amplo espectro, às vezes é uma bactéria. Eu quero entender a relação controle de infecção e uso de medicamentos, porque tem gente dizendo, olha, é muito medicamento está sendo usado e às vezes na hora mais necessária, que é o do controle de uma infecção importante, eles não fazem efeito. Tá certo isso?
Perfeito. Certo. Isso eu acho que vamos tentar deixar bem, bem claras as situações, né?
Sim.
Quando a pessoa tem uma infecção bacteriana, né? Então, o paciente tem uma pneumonia bacteriana.
Uhum.
Então, geralmente vai estar indicado um antimicrobiano. Geralmente não. Isso vai estar indicado um antibiótico para fazer o tratamento. Isso faz parte do tratamento. A gente teve aí na pandemia, né, no Covid, que é uma infecção viral, a recomendação de muita gente de utilizar antimicrobianos, etc., e vários tratamentos que não são eficazes contra um vírus, por exemplo. E quando a gente começa a utilizar medicamentos de forma inadequada, né, isso é muito comum com antimicrobiano, com antibiótico,
uhum.
Se a gente usa muito ele, as bactérias começam a ficar resistentes a ele. Então a gente perde uma alternativa terapêutica se a gente faz o uso indiscriminado na prática, né? Então essa que é a grande questão, que é o grande ponto que nós tanto lutamos, né, para evitar esse uso indiscriminado de tratamentos que são muito importantes no momento que o paciente realmente precisa, entendeu? Esse que é o ponto da questão.
E isso se encaixa nesse quadro de controle de sepse também.
Se encaixa também. Por exemplo, a gente também evitar infecções também é uma forma de a gente evitar o uso,
claro,
desnecessário de antibióticos.
Uhum.
Né? Então, eu acho que se encaixa nisso sim.
Bom, agora o que eu quero entender é como é feito em geral o tratamento. Eu já disse, quando a situação se agrava, o paciente, se não estava, vai para a UTI, ou se está, ou se, né, acaba sendo internado e vai para a UTI, como é feito o controle disso? Porque eu quero entender o seguinte, é um momento delicado para o paciente, para os médicos, e muita gente consegue escapar de uma infecção generalizada, mas tem sequelas? Esse também é um problema?
Sequelas também são problema. Eu vou aproveitar aqui e trazer um pouquinho só para Sarginha, para minha especialidade.
Ótimo. Ótimo.
Olha, nós temos duas especialidades médicas que têm uma relação muito importante para dar um atendimento melhor ao paciente com sepse, né? Então, a gente tem especialidade da medicina de emergência, que foi reconhecida no país em 2014, aqui no uhum. Brasil. E boa parte da atuação do médico emergencista é justamente identificar os casos graves para dar um atendimento mais acelerado. Não só sepse, né? Claro, também infarto, AVC, outras coisas, mas ele vai poder dar esse atendimento inicial de qualidade. E se o paciente tiver uma condição que ele precise de terapia intensiva, ele vai para a terapia intensiva, é a minha área, onde a gente vai prover todo o suporte para o paciente para que o organismo consiga se recuperar daquela infecção grave, né? Dessa infecção grave que causou essas alterações nos órgãos. Então, o nosso objetivo na terapia intensiva é o quê? É a gente fazer isso com muita qualidade para que não cause problemas para o paciente que não deveria ter, né? Por exemplo, as infecções secundárias que você comentou. Nesse meio tempo, o paciente pode precisar da terapia intensiva por muito tempo, pode ficar respirando pelo aparelho por uma, duas semanas, pode precisar de remédio para subir a pressão, hemodiálise, etc. E aí depois, esse período todo, isso vai se pagar um preço para o organismo. O paciente ele vai gastar todas as energias dele, vamos dizer assim, para conseguir passar por esse quadro tão grave. E esse preço realmente são essas incapacidades que ele pode desenvolver ao sair da UTI. Uhum. A gente tem vários trabalhos mostrando isso, né? A gente tem dados norte-americanos, tem alguns dados brasileiros também. E a gente sabe, por exemplo, que o paciente que se recupera de um quadro de sepse, ele tem um aumento de 3 vezes no desenvolvimento de transtornos cognitivos leves a moderados. Tem uma prevalência grande de problemas de saúde mental após sair do hospital. Por exemplo, 1/3 pode desenvolver sintomas de ansiedade, quase 1/3 sintomas de depressão, sintomas de estresse pós-traumático. E além disso, tem um componente também da recuperação física mesmo, né? Então, muitos pacientes, eles não conseguem retornar ao trabalho, não conseguem voltar a fazer as suas atividades básicas do dia a dia, né? Ir ao banheiro, se vestir, essas coisas. Isso é a sequela que fica. E aí vem a demanda muito importante, né, de a gente prover serviço de reabilitação para que a pessoa consiga se recuperar nessa fase. E o que a gente sabe, quanto mais grave é o problema, né, quanto mais o paciente precisou desses suportes, por exemplo, precisou de respirar pelo aparelho, precisou de hemodiálise, e quanto mais tempo ele ficou na UTI precisando disso, mais difícil vai ser essa recuperação, né, porque ele vai perder mais massa muscular, vai perder mais do que ele trouxe antes do que ele chegou para a UTI do estado basal dele, né.
Olha, professor, chegou uma perguntinha aqui falando, olha, as superbactérias têm crescido muito no ambiente hospitalar, tá vendo? Por isso que eu fiz a pergunta em relação ao uso de medicamentos, porque a gente tem visto, tem noticiado isso. Quais são as principais preocupações de vocês que lidam diretamente, então, dentro dos hospitais, nas UTIs, com a questão da sepse? Superbactéria hoje é uma preocupação, está na lista de preocupações, e o que mais, doutor?
Olha, nossas principais preocupações, as superbactérias sem dúvida são uma grande preocupação, que são bactérias que são resistentes ou a muitos antibióticos ou a todos os antibióticos que não têm uma toxicidade maior, né? Porque tem alguns antibióticos que eles até tratam essas superbactérias, mas que eles carregam uma toxicidade muito grande, né? Que vão poder causar outros problemas por si só. Então isso é uma preocupação muito grande nossa e é uma batalha de todos os hospitais tentar evitar que isso aconteça. Mas conforme desempenhamos bem o papel de prevenir as infecções secundárias dentro do ambiente hospitalar, acaba que a gente usa mais antibiótico e usando mais antibiótico dentro do hospital, isso acaba gerando essa pressão, né, para o surgimento dessas superbactérias. Essa, sem dúvida, é uma das nossas grandes preocupações. E eu apontaria duas outras coisas também. Uma, nós precisamos identificar mais cedo os pacientes, né, que estão desenvolvendo sepse. Então, hoje em dia, a maioria dos hospitais eles têm mecanismos para tentar identificar mais cedo, mas claro que não é algo que é perfeito. E o outro é o acesso do paciente a um ambiente onde ele possa receber o tratamento adequado. Então, nem todo paciente que desenvolve sepse vai ter acesso a uma unidade de terapia intensiva, especialmente nas unidades do sistema público de saúde, né? Isso, sem dúvida, é importante porque na unidade de terapia intensiva a gente tem uma unidade totalmente preparada e com equipe qualificada para dar esse cuidado quando acontece o caso, né?
Muito bem. E vocês estão na busca, né, de novos antibióticos, novos medicamentos, obviamente, para tratamento da sepse. É um quadro complicado, né, doutor? Então a gente tem que tentar evitar isso ao máximo. É isso. É um assunto que virou, como a Organização Mundial de Saúde disse, uma crise de saúde global. A sepse ou infecção generalizada. Eu quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos do Dr. Bruno Bezen, que é médico intensivista da UTI Clínica, também pesquisador do Laboratório de Emergências Clínicas, né, do HC, conversando aqui com a gente. Muito obrigada.
Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado.